A sessão, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a ferição de quórum.
Bom dia a todos. Ferição de quórum. Vereador Pedro Mariano, vereador Antônio Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Valdete Fernandes, vereador Teles Júnior, vereador Lélio Alvarenga, vereador Mauro Severiano, vereador Pastor Elias, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereadora professora Angeli, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, a proteção de Deus declara aberta para a sessão e solicito ao vereador Pedro Mariano que faça leitura do texto bíblico.
Vivereis na pureza do meu coração. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos e vós, ó Senhor, desejo trilhar o caminho do bem. Mas quando vireis até a mim, ó Senhor, viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Diante dos olhos, eu nunca terei qualquer coisa má. Injustiça ou pecado, farei que se cala diante de mim quem é falso, e as ocultas difama o seu próximo. O coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar, e não quero nem ver. Aos fiéis dessa terra, voto meus olhos, e que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem será o meu ministro, será o meu amigo. Salmo 100.
Dando sequência, transfiro a palavra ao secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como eventuais correspondências.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da 61ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 18 dias do mês de setembro de 2017, às 9h30, reuniu-se a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidas correspondências e encaminhadas às comissões. Usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro José Severiano, João da Luz, pastor Elias Ferreira e Domingos Paula. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem dos vereadores Mauro José Severiano. Houve votação de projeto. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 117/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a criação de bolsões exclusivos para estacionamento de motocicletas em logradouros, locais públicos e privados do município de Anápolis e da outras providências. O presidente determinou que o projeto fosse arquivado mediante pedido do autor. Houve votação de moção de aplauso e de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem também os vereadores Domingos Paula, Teles Júnior, Jean Carlos e Antônio Gomide. Comunicações. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Valdete Fernandes, Lélio Alvarenga, Américo, Luzimar Silva, Jean Carlos e Jackson Charles. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 19 de setembro em horário regimental. Leitura de correspondências. Comunica aos nobres pares que o balancete relativo ao mês de julho de 2017 encontra-se aqui na mesa diretora, está à disposição dos mesmos. Retorno a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Dando sequência ao pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos que nos assistem através do canal 10, que nos ouve pela Rádio Manchester, aos internautas e a todos os presentes. Tenham todos um bom dia. Senhor presidente, algumas coisas que me traz aqui nessa manhã. Primeiramente, é refletir um pouquinho sobre uma fala do jornal aí que passou ontem. Está nas redes sociais aí, do seu Morgantino. Diz que eu falei mal da festa, que eu fui usufruir da festa, e depois ainda falei mal da festa. Pelo contrário, eu acho que essa pessoa tem problema mental, não conheço, não tenho intimidade com esse cidadão, porque em momento algum eu falei mal da festa. Pelo contrário, eu elogiei a festa. Eu, como cristão, sou cristão onde eu for. Seja aqui na câmara, seja na minha vida, seja na igreja. Não sou cristão só dentro de igreja. Aonde eu estiver, eu tento levar Cristo comigo. Se ele não tem religião, sei lá o que ele segue na vida dele, se ele não tem pudor, problema dele. Agora a pessoa tem que ter respeito com as outras pessoas. Né? Eu falei, se no próximo ano tivesse um show, esse show do Leonardo, que colocasse restrição, colocasse para maiores de 18 anos, porque tinha criança lá com 13 anos, 14 anos, adolescente, simplesmente isso, eu como pai de família, como cidadão, como cristão, e eu como parlamentar dessa casa, simplesmente só fiz esse questionamento. O show foi maravilhoso. Ontem à noite ainda estive com o Zé Cacheta, parabenizei mais uma vez pessoalmente pelo lindo trabalho que ele fez ali, junto àquela entidade ali. Então agora as pessoas vêm colocando palavras na sua boca, falando de forma, desvirtuando a verdade. Para com isso. Não estamos nessa época não, gente. Também me traz uma matéria minha, no jornal dele, dizendo o Anápolis que eu fiz, deu um título para o Valeriano, que é presidente do meu partido. Primeiramente, eu fiz um documento onde a moção de aplauso era para o PROCON, homenageando o 27º Código Consumidor. E o Valeriano, por consequência, é o presidente do PROCON. Eu fiz ao PROCON, que representa o consumidor na cidade de Anápolis. E mais ainda, o Valeriano nem presidente do partido do PSE. Se ele está desinformado, o presidente do PSC chama-se o Ederson Lopes. E eu sou o vice-presidente do PSC. Então, ele precisa se atualizar para depois poder publicar as matérias dele. Então, o que me traz aqui nesta manhã, senhor presidente, é manifestar minha indignação, às vezes, com certos comentários que não procedem e a gente precisa respeitar as pessoas. Ele tinha que ter preocupado, colocar na matéria do jornal dele. É sobre as obras que ficaram paradas o ano passado, a Câmara com erros técnicos, Diego sumiu do fundo da Câmara que não sei para onde foi. Isso é matéria de jornal, coisa séria. Agora vai preocupar com você estar direcionando, você tentar fazer resgatar. Gente, o mundo já ataca muitas famílias. Se você que é cristão, você que é um pai de família, não defender a família, quem vai defender a família? A televisão? Pelo contrário, está para denegrir a imagem. Agora, você, como autoridade, você como pai de família, como cristão, você tem que defender mesmo. Onde eu estiver, eu vou defender. Eu cheguei aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. E as pessoas confiaram em mim. Então, tem que dar satisfação para essas pessoas que confiaram e estão me acompanhando. Agora, ele não. E todas as vezes que quiser soltar alguma matéria, pode chegar e me perguntar: isso é verdade, vereador? Eu faço com o maior carinho, precisar de ir lá, eu vou lá falar, não tem problema, como eu já fiz outras vezes. Agora, só não gosto de verdade e de mentiras. Isso aí eu não aceito, não permito jamais que isso venha a acontecer. Então, obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra e tenham todos um bom dia.
Obrigado, vereador Lélio. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o espaço do grande expediente. Quero que, de público, transmitir meu sentimento de pesar a família do nosso amigo Vilmar Vaz Cardoso, esposo da Maria do Carmo, ex-diretora da Escola Municipal Anapolino de Faria, Cora Coralina. Maria do Carmo, a grande liderança comunitária ali do bairro Calistópolis, teve a perca de seu esposo ontem, que estava internado no hospital de urgências já há 90 dias. Então fica aqui nosso sentimento, nosso abraço à professora Maria do Carmo, à família dela, ao Vilmar Júnior, à Thalita, que são os filhos, que a gente possa estar apresentei a moção de pesar. Quem puder e quiser, assine conosco, porque é uma família, uma grande liderança comunitária do bairro Calistópolis, amigos da nossa casa aqui. O Vilmar trabalhava comigo e um grande amigo meu. Dando sequência, convido o vereador Tele Júnior. Só ressaltando que o velório está sendo lá na Pax Primavera, antiga funerária Fênix, em frente ao cemitério São Miguel.
e o sepultamento está previsto para as 17 horas.
Senhor presidente, nobres colegas, ouvintes, imprensa, amigos telespectadores, nesta manhã eu quero trazer um assunto de muita importância, professora Geli, a saúde de Anápolis. Eu quero comunicar que é uma preocupação nossa as questões que está acontecendo com os NAFs. NAF São Carlos, NASF do Bairro de Lourdes, da Vila União. E eu quero até pegar essas informações com a secretária Luzia, que é nossa amiga, tem feito um trabalho brilhante em frente à pasta, de muito esforço nesses quase 9 meses de trabalho, mas que a gente entende que tem uma logística dentro da saúde que precisa ser observada com detalhe, que a questão que está funcionando ali o NASF do São Carlos, Mauro Severiano, que pelo que parece é o único que está recebendo verba, e que para que ele funcionasse foi desativado uma unidade muito importante, que é a unidade de nutrição especializada. Essa unidade, Luiz Lacerda, de nutrição especializada, Leandro Ribeiro, ela cuidava dos ostomizados, presidente Hamilton. Ela era responsável pela nutrição enteral, pela nutrição oncológica e por crianças, atendiam crianças que tinham alergias alimentares. Além, Américo, de atender também gastrostomias, pacientes de gastrostomias da rede SUS e até da particulares. Essa unidade criada em Anápolis, ela era um símbolo já de sucesso, e o exemplo disso é que no último Congresso Brasileiro de Nutrição em Porto Alegre, em outubro do ano passado, Anápolis ficou entre as 100 ideias mais exitosas do Sistema Único de Saúde. E atualmente, esse programa, ele está concorrendo ao Prêmio Goiano de Atenção Básica. Então, a gente precisa, como vereador da base do prefeito, eu quero levar isso ao conhecimento do nosso prefeito, Roberto Naves, que eu acredito na sensibilidade dele, de rever essa situação e ver a importância que tem uma unidade como essa. Primeiro, esse prêmio já estaria perdido, porque não tem como concorrer a um prêmio se você já está com uma unidade fechada, não tem o que apresentar. Então, para que os senhores se situam, ele funciona ali na assistência farmacêutica, funcionava, e tinha atendimento pelo menos, domingos, Paulo, 350 pessoas eram atendidas nesse local. Então, era bolsa de colostomia, dietas especializadas, que, inclusive, ontem foi a óbito uma jovem de 14 anos na cidade de Anápolis, e, pelo que parece, contribuiu para isso a falta de dieta em nosso município. Então, a falta de dieta já vem aí de março, e a previsão de organização é para outubro. Um dia, um paciente sem essa dieta especializada, Vilma, isso leva a óbito. Américo, você que lida com todo dia com esses casos de saúde. Então isso foi matéria, inclusive, de jornais nesses últimos dias. Então eu quero levar isso, o líder do prefeito, me ajudar, o Jackson Charles, que defende o prefeito aqui, eu queria que ele me ajudasse, em que a gente resolvesse essa questão com o executivo. Porque é uma questão de saúde, Domingos. O senhor também que tem uma fala muito importante junto com o prefeito e amigo do prefeito, e eu sei que ele tem o senhor como conselheiro, e é importante que o senhor entre nessa luta também, porque são pessoas que não podem ficar com isso. São famílias, por exemplo, para que os senhores tomem conhecimento, e essa Casa de Leis tem que ter esse conhecimento do que está acontecendo. 80 a 90 famílias eram atendidas em casa, em domicílio, porque não tinha como ir. Então essa unidade atendia domiciliar. É um programa lindo. Era um programa que era o único no estado de Goiás. Agora, eu acredito também na necessidade de revitalização dos NASF.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Em relação à fala do senhor, eu não sei se o senhor tem conhecimento, mas aqueles profissionais do NASF foram todos retornados. O programa não está desativado, não. O programa está funcionando.
Está funcionando.
Inclusive, assim, eu conheço alguns profissionais que o contrato realmente venceu, mas que foi renovado. Então, assim, nós precisamos de entender, porque o senhor disse que às vezes não sabe, nós precisamos entender. O programa tá funcionando normalmente e está tendo os atendimentos.
Isso. É, só pra
devolvo poder... a palavra, senhor.
Obrigado pela contribuição, e só para confirmar o senhor, eu tenho no diário oficial o chamamento de profissionais médicos. Inclusive eu parabenizo a secretária Luzia de atender isso para atender o NASF. A grande questão que eu venho colocar na fala de hoje, Domingos Paulo, é que não adianta tampar o sol com a peneira. Tirar de um programa que era destaque estadual e foi destaque nacional, que atende 350 pessoas, e não cobrir isto, aí que está uma atenção que precisamos rever. Os NASF com certeza precisam ser reorganizados e estão em processo de reorganização. Agora, o que eu trago a esta casa e peço ajuda aos nobres pares é rever a abertura da unidade de nutrição especializada que atendia ostomia, nutrição enteral, oncologia, crianças com alergias. Para onde isso foi? E, de fato, retornar vai
parte,
continuar?
Vereador.
Pois não, Leandro?
Obrigado pela parte, vereador Teles. Só para passar uma informação para Vossa Excelência, que está na Procuradoria esse processo para ser chamado... os profissionais, o credenciamento, o novo credenciamento para o NASF e para os PSF. Então nós estamos aguardando os procuradores liberar para que a gente faça esse novo credenciamento. Logo, logo, tenho certeza que estará credenciando novos profissionais.
Agradeço a contribuição do senhor, contribui muito. Isso alivia, porque dá o que entender que os profissionais desta unidade não serão mais necessários para cobrir o que hoje é no NASF. O que eu peço ajuda, Leandro e Domingos, é a questão de essa unidade de nutrição especializada, que era referência no nosso município, para o estado de Goiás e para o Brasil, não seja fechada. Caso ela seja fechada, isto é um retrocesso na política pública da saúde anapolina. Então, a gente está aqui colocando algo que precisamos rever, precisamos ajudar o executivo, colaborar com ele, e o trabalho importante na saúde que está sendo feito jamais pode tomar o rumo errado. E a atenção básica que a nobre vereadora Eline dias atrás trouxe, que é a importância dessa atenção, ela é fundamental, e principalmente o que esta unidade de nutrição especializada realizava, fazia, precisa, Américo, continuar a fazer. Nós não podemos deixar que esta unidade feche. São 350 famílias, 350 pacientes, que precisam de bolsa de colostomia, dietas especializadas, e isso precisa de um local, de uma atenção, de um grupo, de uma coordenação que possa dar essa atenção especializada. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teres Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa que nos acompanha na manhã de hoje, populares, um bom dia a todos. Senhor presidente, trago aqui alguns assuntos aqui no grande expediente, na realidade, reivindicação da população que vai nos encontrando aí pela rua, nos bairros, vai nos cobrando e nós vamos aqui fazer hoje, trazer essas cobranças aqui em plenário. Quero começar aqui, fazer um agradecimento a direção do DENIT, que gentilmente respondeu aqui alguns ofícios que nós encaminhamos, um em relação a motocicletas, aos motociclistas que vêm usando ali as passarelas dos pedestres para poder também passar por ali. Nós fizemos um requerimento pedindo providências, está aqui a resposta, futuramente nós vamos estar explanando aqui. Outro requerimento que nós fizemos foi em relação sobre como que está o andamento do projeto ali de duplicação da BR-414, que esse projeto foi fruto de uma visita que nós fizemos em Brasília ao ministro dos Transportes na época, em 2014, eu, deputado Rubens Ottoni, fizemos lá uma visita, na época eu era presidente da Câmara ainda, reivindicando a duplicação dessa BR-414. O projeto estava em andamento, mas depois que teve aí a troca do governo federal, está paralisado, mas de qualquer forma o DENIT nos respondeu aqui, e eu agradeço bastante. Depois nós vamos explanar o teor aqui dessas respostas. Mais alguns assuntos aqui, senhor presidente. Primeiro, gostaria que o pessoal aí que for ligado ao governador Marconi Perillo pudesse estar informando para ele que continua o problema da falta d'água aqui na cidade de Anápolis. E grave. Alguns setores aí realmente passando aí uma angústia muito grande com o problema da falta d'água. Estou pedindo isso, estou falando isso, o recado ao governador Marconi Perillo, porque nós tivemos aí algumas manchetes, jornais, uns dias atrás, falando que o governo, na primeira capa todinha, praticamente falando isso. Marconi Perillo não era nem assim o governo do estado, não. Estava escrito assim, Marconi Perillo resolve o problema da água em Anápolis. Então, por isso que nós estamos mandando aí ao que alguém informe ao governador Marconi Perillo que o problema não foi resolvido. O problema está do mesmo jeito que estava para pior, com muitos bairros aí sofrendo com a falta d'água. Outro assunto, senhor presidente, nós estamos aqui enviando também alguns requerimentos, que é sobre pessoas que estão reclamando aí, nos procuraram reclamando, vereador Mauro, do tanto que está feio aí essa fiação nossa. Fio caído, fio enrolado no fio pendurado, fio solto, e algumas pessoas nos cobraram para que a postura tome as providências no sentido de estar cobrando desse pessoal, dessas concessionárias, dessas operadoras que fazem serviço aí, que utilizam essa rede de fiação. Aí são aí os canais de TV a cabo, o telefone, a própria CELG, que hoje tudo é amarrado ali nessa mesma rede. E os fios vão soltando por vários motivos, caminhão que passa ali arrebenta, outro motivo ali, vão ficando velhos, vão arrebentando. E esses fios vão ficando pendurados aí na nossa rede, aí, enfeiando e muito, trazendo risco para as pessoas. Tem alguns veículos aí dessas próprias redes que passam ali com algumas escadas que podem embaraçar esses fios. As pessoas têm dúvida ali se esse fio...
Presidente, garanta a palavra do orador, por favor, que não dá para tanto...
Eu vou falando aqui, vereador. Ó, quem interessar, que escuta. Quem não interessar, não tem problema para mim, não. Se tem uma coisa que eu não tenho problema é com isso. Pessoal do rádio está me ouvindo. Eu quero, na realidade... Tem o povo, tem o pessoal que está me ouvindo. Então eu não tenho problema nenhum com isso, não. Isso é igual lá no Congresso. Estão batendo papo lá, tal, e aquele negócio, o cara, na realidade, está falando é para o país, né?
Aqui solicita atenção para o nosso orador.
Aqui nós estamos falando para a cidade de Anápolis, através aqui das emissoras que faz aqui o acompanhamento da nossa transmissão. Quem tiver interessado no nosso assunto, que vai escutar. Quem uma não parte, tiver, não tem problema, não.
Uma parte, antes de você voltar.
Pois não, vereador.
Não, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que o senhor é presidente dessa Casa de Leis. Você e o deputado Rubens esteve no ministro de transporte, lutando para aquela região ali. Eu sempre batalhei para aquela região, na 414, inclusive até ali nas proximidades ali, depois do Santos Dumont e também do Monte Sinai. Parece que tem uma cabeça de burro ali, naquela região ali, da 414, mas não, o prefeito não pode mexer, que é jurisdição federal. Eu, pelo seu empenho que você fez lá, mas está muito moroso. Ó, que tem mais de 3 anos que a Vossa Excelência foi lá. E até hoje tem uma cabeça de burro ali que não sai. É complicado aquela mangueira. É paineira, né? É paineira. Então é mangueira. Gameleira, desculpa, gameleira. Então, parabéns pela sua atuação aí. Eu sempre me lembro ali, todas as vezes que eu vou passar ali no Recanto Sol, igual já pedi uma via ali, até no conjunto Filósofo. E não sei como, eu fiz emenda no orçamento, aquela saída do Recanto Sol é um Deus nos acuda no final da tarde e na parte da manhã. Só isso.
Na realidade, o que houve, vereador, nós tivemos lá quando era aquele ministro ainda do governo Dilma, aquele baixinho que inaugurou o viaduto aqui, esqueci o nome dele agora, mas um bem baixinho. Isso. E foi naquela época. Ele determinou que se desse andamento ali nos estudos para fazer essa revitalização, e aí com a troca do governo, na realidade, está paralisado. Foi isso que o DENIT informou aqui no memorando. Que estão aí, ó, em atendimento às informações solicitadas por Total, Câmara Municipal, o Anápolis, informa-se que o projeto de duplicação da BR-414 encontra-se em fase de análise do projeto básico. Então, na realidade, ele está paralisado mesmo, né? Com a troca do governo, não teve o interesse da sequência no projeto. Pois não, vereador Jean.
Obrigado, vereador Luiz. Não, parabenizo Vossa Excelência por abordar esse assunto e realmente é importante que tenhamos persistência nessa demanda, né? Sei que Vossa Excelência já vem de alguma data aí junto ao deputado federal Rubens Ottoni cobrando essa providência. Mas eu quero aqui até lembrar, eu também fiz um requerimento hoje, de certa forma até foge um pouco da alçada exata do nosso Legislativo Municipal, mas, por exemplo, para a GETOP, estudar a viabilidade de duplicação da GO aqui entre Anápolis a Ouro Verde. Infelizmente, são várias vítimas fatais ao longo dos últimos anos aí. Nós tivemos agora recentemente mais um jovem de 19 anos que, infelizmente, perdeu ali a condução do veículo, capotou, veio a óbito recentemente. Tivemos o ex-prefeito Joaquim Duarte. Eu, infelizmente, tive meu pai que faleceu ali naquele trecho também. E, assim, não, eu estou falando, não por causa própria, que realmente sofri com isso, mas por todos, que realmente é um trecho de grande fluxo. E eu acho que a Assembleia Legislativa, os deputados, a GETOP, tem que focar nesses trechos que realmente tem um maior índice de acidente. Eu fiz a solicitação da estatística de acidentes para a gente ter realmente elementos mais concretos para cobrar também da GETOP essa duplicação, porque fala que gosta tanto da cidade de Anápolis, etc., mas na prática você não vê tantas ações concretas. Então, em que pese a gente respeitar, mas tem um orçamento alto aí, vamos trabalhar para que seja realmente investido naquilo que é necessário para a comunidade, não só dos anapolinos, mas todos que utilizam da via, da GO aí, Anápolis Ouro Verde. Eu vou parar.
Agradeço a intervenção de Vossa Excelência tem razão. É melhor o governo do estado parar de ter tanto carinho com a cidade de Anápolis e começar realmente a trabalhar aqui pela cidade. Fica muito melhor para nós. Outro assunto, senhor presidente, trazer aqui bem rápido. Aquele problema ali, aquela travessia de pedestre que tem ali, que acabou virando uma travessia de pedestre, em frente ao Brasil Park Shop, pessoal que vem desse lado aqui da cidade e precisa atravessar o Brasil. Prefeitura precisa tomar uma providência ali, porque vai começar o período de chuva, e ali já fez praticamente uma cratera, onde o pessoal atravessa ali, tem que atravessar correndo, porque é carro dos dois lados, a faixa de pedestre tem ali, mas o costume ficou de atravessar ali em frente, não vai mudar aquele costume. E do jeito que está ali, quando vier a chuva, vai ter problema ali com o pessoal que corre ali para atravessar, vai cair, vai torcer o pé, vai quebrar uma perna, porque pegou-se o costume de atravessar naquele local. Não vai mudar o costume da população. A faixa de pedestre que tem ali, ela está tecnicamente bem colocada. Só que o pessoal não vai lá na faixa. Pegou o costume de atravessar ali em frente, porque é ali que fica mais próximo e não vai mudar aquele costume. Então, o que, que a prefeitura precisa fazer? Dá um jeito de revitalizar aquilo ali, ou que coloque ali um calçamento, ou que dê um jeito do pessoal não atravessar ali, mas alguma providência precisa ser tomada ali, porque quando começarem as chuvas ali, aquela cratera que tem ali, que vai ficar encoberta pela água, o pessoal vai continuar atravessando ali. E vai acontecer ali algum tipo de acidente, fica mais perigoso ainda o trânsito, os carros que passam ali jogando água ali naquele pessoal que está esperando naquele canteiro e que já vai ter que esperar dentro da água praticamente, porque ali, do jeito que está ficando ali, vai acontecer algum tipo de constrangimento, algum tipo de acidente grave ali. Então a gente pede que a prefeitura tome ali uma providência ou que faça ali, coloque ali um calçamento, dê as condições adequadas para que o pedestre possa estar atravessando, porque é ali mesmo que eles vão atravessar. Como diz aquele ditado, o costume vira lei, né? Então o costume é atravessar ali e vai, sem dúvida nenhuma, continuar sendo ali. Obrigado e boa palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora professora Geli.
Obrigada, Mauro, pelo apoio. Senhor presidente, nobres pares, imprensa que cobra essa sessão, estamos hoje usando a tribuna com muita alegria. Nós apresentamos, e às vezes apresentamos até um número excessivo de moções de aplauso, mas hoje nós queremos exaltar um aluno da rede municipal de ensino, lá da Vila Norte, da Escola Municipal Alfredo Jacomossi, o aluno Gabriel Douglas Durães de Araújo. Esse aluno, ele foi classificado para concorrer e representar o Brasil como atleta dentro do atletismo. Ele vai representar o Brasil no Sul-Americano, que será realizado na Bolívia. Conversando ontem com a diretora e com os professores do colégio, e quero estender aqui meus cumprimentos à professora Denise Cravo e também ao professor Marcos Bonfim, que é um grande incentivador do atletismo no nosso município, através do projeto Zatopec, que há décadas aí está descobrindo talentos, e talentos de excelência no nosso município. E falando com essa professora e com a diretora da escola na tarde de ontem, elas me confidenciaram que o aluno Gabriel Douglas é um menino tímido, temente a Deus, muito retraído, mas sobretudo muito disciplinado, e que ele é o responsável por trazer a escola ao ranking no município, dentro do atletismo, no município de Anápolis. Então é importante, e trago essa temática aqui para essa Casa de Leis, no sentido de mostrar a importância de incentivar a educação e, sobretudo, as atividades extraclasses. E esse trabalho, esse projeto, que tem também um projeto tramitando nessa casa, para que seja transformado não somente um projeto, mas um programa, que é o programa Zatopec, é no sentido de descobrir esses talentos e valorizá-los no dia a dia. Eu passo a parte para o vereador Antônio Gomito, que sempre foi um grande incentivador do projeto Zatopec.
Parabenizar a senhora, vereadora Geli, pelo pronunciamento, a lembrança de mais um atleta, né, de destaque do programa Zatopec, um programa de atletismo dessa cidade, que nós tivemos o prazer de poder estimular, valorizar, incentivar, e que esses resultados nós estamos colhendo dia após dia, não só enquanto atletas, tendo excelência nos seus rendimentos, mas também a valorização das pessoas, dos jovens, das crianças que realmente estão na escola e que muitas vezes não é lembrado, às vezes pela nota que se tira. Porque às vezes a nota que se tira na sala de aula, ela realmente não é condizente, às vezes até com a liderança que essa pessoa, esse cidadão, esse atleta, exerce naquela comunidade. O esporte agrega valores à educação, do rendimento na sala de aula, mas agrega muito a liderança de pessoas que podem realmente ser exemplo, modelo, como o caso desse nosso atleta agora, que se destaca em nível nacional. E é de Anápolis. E é resultado, fruto de um trabalho da administração pública, da escola pública, de programas públicos, que muitas vezes as pessoas dizem, não, se a empresa não investir, se nós não tivermos um DAE investindo, se nós não tivermos... Aí não vai ter nada, não vai ter resultado. Pelo contrário, nós estamos vendo aí que a escola pública, a escola gratuita, com qualidade, que é feita pela prefeitura, tem resultados também no esporte. E esse resultado já vem, anos a anos, obtendo resultados importantes. Estou dizendo isso, primeiro, para parabenizar o pronunciamento da senhora, pela valorização do esporte, pela valorização dos atopec, pela valorização do atletismo. Mas, mostrar a importância do cumprimento da lei da Bolsa Atleta. Hoje, essa Bolsa Atleta não está sendo cumprida no nosso município. Ela vinha, nesses últimos 8 anos, sendo cumprida, e essa é uma forma também de valorizar esses atletas que se destacam em várias modalidades, como é o caso do atletismo. Então é importante que a gente possa resgatar o cumprimento da lei pela atual administração para que possamos fortalecer programas tão importantes como os Atopec, que é público pela administração e pela escola pública, que é o mais importante.
Sem dúvida nenhuma, exaltar e trazer esses meninos dos bairros, uma criança de 13 anos que está aí no 7º ano, estudando lá na Vila Norte, e que tem a oportunidade de treinar 3 vezes por semana com um profissional qualificado, com todo o acompanhamento nutricional, e fazê-lo despontar, e além do treinamento, ele treina também na escola, e faz a escola se despontar, não só a escola, mas a cidade de Anápolis, dentro de um cenário nacional, e agora tendo a oportunidade de um aluno de uma escola pública, localizado na periferia da nossa cidade, representar o Brasil com um tempo, como ele concorreu com 32 outros atletas, e teve... Dentro dos 12 finalistas, ele sagrou-se campeão, medalha de ouro, com um tempo de 2 minutos... Um pouco mais de 2 minutos, eu perdi 2 minutos e 41 segundos. Então, sem dúvida nenhuma, um atleta promissor a poder representar o Brasil até na Olimpíada, que é o sonho desse aluno, dizer que deseja representar o Brasil em Olimpíada. Isso é orgulho, sem dúvida nenhuma, a todos nós. Mauro Severiano.
Eu quero só parabenizar a Vossa Excelência, e eu acabei de assinar a moção, parabéns a Vossa Excelência, reconhecendo... As nossas crianças. Eu acho que o poder público tem que avançar muito. Eu sou do tempo que, quando foi criado os Atopec, eu acho que foi no governo Sayum. E ele veio e deu certo. Nós temos aí o colégio militar, né? Teve um avanço aí que tiramos aluno ali, que poucos ali que passam ali, não, todos passam em vestibular. Estou aqui com o pai de uma dupla sertaneja, do Vinícius Venâncio ali, pedindo recurso, que os meninos já integrou no circuito nacional, já apresentou na TV Record, no SBT, então, e está sem dinheiro. Hoje eu tenho encontro com o secretário de Cultura da nossa cidade, está vindo para cá conversar com ele. Então, o que temos que nós investir nos nossos jovens? Está aí, a prefeitura tem condições, tem dinheiro para isso, investindo no jovem de nossa cidade, para levar um know-how, levar algumas coisas para fora da nossa cidade. Entendeu? Então, a nossa cidade, quando parece coisa ruim, igual o Zé do Fibro, esse homem do boi aí, tal, assim, assim, a última coisa que de boa aqui ultimamente em Anápolis é o Meirelles. Né? Então, nós estamos investindo nas crianças. Pode ter certeza que eu vou falar com o governo municipal que vai dar certo isso aí. Parabéns pela essa moção, eu sou o primeiro assinante.
Com certeza, vereador, educação, esporte, cultura não são gastos, são investimentos. E nós precisamos investir cada vez mais. E quero exaltar aqui o trabalho dos professores que lidam diretamente com esses alunos de atletismo. Muitos nem o tênis não têm para poder fazer o treino, e os professores, com os poucos recursos que têm, desempenham um trabalho de excelência. E destaco aqui, sem dúvida nenhuma, e deixo meus cumprimentos ao nosso amigo professor Marcos Bonfim, que é o idealizador do projeto Zatopec, e vem aí ao longo dos anos lutando, batalhando para que esse projeto possa se firmar e que tenha, sem dúvida nenhuma, cada vez mais recursos para poder fortalecer essas crianças. E que o poder público possa cada vez mais investir na educação, no esporte, na cultura, trazendo esses jovens para eventos e, sobretudo, para grandes competições, para que possam ser mostrados os talentos que nós temos aqui na nossa cidade. Portanto, um abraço carinhoso ao tímido aluno, mais brilhante aluno nas pistas de corrida, o aluno Gabriel, da Escola Alfredo Jacomossi. Os nossos cumprimentos à professora Denise Cravo, à diretora da escola, Claudete, que saiu desde o ano 2016, sendo a grande campeã do projeto Zatopec na nossa cidade. Recebam vocês aí, que verdadeiramente faz a educação e faz a diferença na vida desses jovens no nosso município. Recebo o reconhecimento dessa casa e, sem dúvida nenhuma, os aplausos da cidade de Anápolis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Se sobrar vaga, você pode complementar agora, né?
Bom dia, senhor presidente, novos vereadores, vereadoras. Eu quero aqui, primeiro, continuar uma fala aqui do vereador Luiz Lacerda, e falar um pouco, tanto para o prefeito como para Saneago, e principalmente para Saneago, porque ela não reconhece que está faltando água. Ela fica olhando lá no gráfico, dizendo, olha, a vazão hoje está mais ou menos. Hoje subiu, desceu aqui, subiu aqui. Ela esquece de conversar com o morador. O morador, ele quer saber se a água está chegando à torneira. Ele não quer saber se o equilíbrio da vazão, se o reservatório lá do bairro de Lourdes, se o reservatório do... Ela não quer saber disso, não. Ele quer saber se a água está chegando, porque ele paga no final do mês. E é importante ressaltar aqui que no Copacabana está faltando água, no JK está faltando água, no Jardim Bandeirante está faltando água, no Jamil Miguel está faltando água, no Parque São Jerônimo está faltando água, no Parque Brasília está faltando água, no centro, no Freustack está faltando água, no Jardim Goiano, no IAPC à noite não tem, no Residencial Santo Antônio está faltando água, no Dom Felipe está faltando água, Residencial São Cristóvão... Ou seja, Saneago, acorda, acorda, porque aquele trabalho que a senhora falou, a empresa Saneago falou que estaria dando solução para a nossa cidade, essa obra ainda não foi entregue, e a água está faltando, é agora. Então é importante que a solução que foi prometida, ela não foi entregue, e a cidade de Anápolis está pagando o preço muito alto por isso. Então, estamos falando para Saneago. Eu quero repercutir, senhor presidente, uma nota que está no Jornal Popular de hoje. E eu queria que os novos vereadores pudessem entender por que, que às vezes a gente fica aqui debatendo e às vezes não tem solução dos problemas. Hoje, no giro do jornalista Jarbas Rodrigues, ele diz o seguinte: o vice-governador José Eliton, PSDB, afirma que vai ampliar a política de tolerância zero no combate à criminalidade que implantou quando secretário de Segurança Pública no ano passado. Nenhum tipo de crime penal poderá e será tolerado, nem homicídio, nem pequenos furtos. As forças policiais devem estar prontas para atuarem e punirem de forma eficiente. Esse trabalho permitiu reduzirmos os indicadores de criminalidade em Goiás, diz o Tucano. Quem abriu, assume o governo de Goiás. José Hélito não concorda com a criação da Secretaria de Justiça e Sistema Penitenciário, cujo projeto do governo tramita na Assembleia. Essa é a nota do giro de hoje. Pensem vocês. O vice-governador, fazendo campanha para o ano que vem, falando sobre segurança, uma área extremamente crítica no governo do Estado. Tudo bem. Ele querer fazer campanha e dizer que vai ter um programa, até aí eu acho que é vontade dele. Agora, ele desconhecer que ele é vice-governador e está com a caneta na mão com o governador, e ainda criticar um projeto que o governador mandou para a Assembleia para poder resolver a segurança, aí é demais, né? Aí falta sintonia para tudo quanto é lado. O vice-governador criticando o projeto da Assembleia e dizendo o seguinte, ó, quando eu fui secretário, não tinha essa insegurança, a segurança era boa. Vamos ampliar a tolerância zero de quê, vice-governador? Que campanha é essa que o senhor está fazendo? Antecipada, isso aqui depõe contra a candidatura do senhor. Se o senhor quer ser candidato, a primeira coisa é exercitar o poder que o senhor tem. O senhor é vice-governador. Nós em Anápolis estamos aguardando segurança. Nós em Anápolis estamos aguardando o aumento efetivo. Nós em Anápolis estamos aguardando as nossas viaturas que foram retiradas. Nós estamos aguardando a estrutura para a Polícia Civil poder fazer o combate à criminalidade, principalmente às drogas. E aí você vê uma nota do vice-governador achando que está fazendo uma maravilha, anunciando criminalidade, tolerância zero, porque na minha época, quando eu fui secretário, era tolerância. Pense você se isso vai dar resultado. E ainda criticando o atual governador, que o projeto que ele mandou para a Câmara, ele não concorda. Ora, se ele não concorda, ele tem tudo para discutir com o governador e resolver esse problema lá dentro. Menos no jornal, porque a população precisa de segurança. Eu falo isso porque, às vezes, a gente fica debatendo aqui e pensando que se for lá no governador e conversar com o governador, se a gente fizer um requerimento, uma moção de apelo, uma moção de aplauso, uma moção não sei de quê, se entre eles dois, o governador e o vice-governador, não tem um entendimento, você imagina onde que ele está pensando na sociedade e o que, que a sociedade pode pensar do que pode ser de resultado da segurança na nossa cidade de Anápolis. Olha a distância. Então, estou falando isso porque eu fiquei tão indignado com essa nota do Popular que eu estou replicando aqui porque ela é importante para a gente ter um balizamento da forma política. Mas eu quero aqui usar ainda o final do grande expediente, senhor presidente, para retratar sobre um assunto que eu acho extremamente importante, que vem tudo a ver com a questão dos nossos bairros e a questão também da forma de podermos ocupar moradores dos nossos bairros no sentido de fazer com que centros e o nosso programa, que foi um programa de sucesso nesses últimos 5 anos da Prefeitura, que foi o programa Qualificar, onde nós conseguimos colocar mais de 60 cursos como opção nos bairros, 60 cursos como opção nos bairros, e aqui nós temos o vereador Jacques, que participou desse programa, temos o vereador Teles, que participou desse programa, são 2 vereadores hoje, e que tiveram muito por dentro da secretaria e conseguiram enxergar a importância desse programa Qualificar. Por que esse programa Qualificar ele é importante e precisaria estar sendo ativo nesse momento na nossa cidade? Porque é o momento de ajudar as pessoas. Uma escola como o Senai, que oferece vários cursos, como nós pegamos, não só curso de automotivo, não só curso de informática, mas nós colocamos 60 cursos dentro ali daquele centro de formação do filósofo, onde aquele galpão, que até então, quando nós chegamos à prefeitura, era um galpão onde se colocava pneus. Nós recuperamos aquela área, tiramos aqueles pneus e montamos ali um centro de formação. Começamos os cursos ali. Depois fomos para o Recanto do Sol. Lá no Residencial das Flores fizemos um outro centro de formação lá. E colocamos os cursos ali. Depois nós fomos para o setor industrial. e com a parceria com a Hyundai, nós montamos outro centro de formação. Quando nós montamos, não é alugar um cômodo e fazer o centro de formação. Não, nós construímos o centro de formação em parceria para que a gente em Anápolis tivesse um modelo para que a gente pudesse oferecer gratuitamente, cursos de formação às pessoas que mais precisam. Não adianta falar que o filósofo Machado tem ali muitas pessoas que estão desempregadas. À medida que a prefeitura oferece curso, você ocupa a vida daquelas pessoas e você proporciona a ela cursos que possam realmente aumentar a sua renda familiar. Fizemos isso em parceria e quem nos ajudou nesse centro de formação foi a senadora Lúcia Vânia, que até então nós não tínhamos nenhuma ligação um pouco maior ou em termos partidários, mas nós abraçamos as pessoas que queriam ajudar a nossa cidade. Esse centro de formação que nós conseguimos, 3, 2, Recanto do Sol e Setor Industrial, com verbas inclusive dentro do Senado, dentro das verbas parlamentares. O do filósofo Machado, nós já tínhamos o galpão e nós recuperamos. Mas eram 3 centros de formação. E o que eu estou percebendo hoje, novos vereadores, é que não só não existe mais o programa Qualificar, como os centros de formação dos quais eu visitei ontem, eles estão praticamente inexistentes. É um galpão enorme, é uma área muito grande, e que infelizmente lá, por cada Filósofo Machado, Setor Industrial, e lá no Recanto do Sol, Residencial das Flores, nós temos apenas 2 cursos em andamento. 2. Um de corte e costura e um outro curso lá de informática. 2 cursos. Então é lamentável que no momento crítico que nós vivemos da economia, o momento que nós precisamos impulsionar, o momento que nós precisamos colocar que o poder público possa ajudar a população, nós precisamos fazer exemplo. O programa já estava estabelecido. E eu me lembro que até o ano de 2014 foram cursos e mais cursos onde nós conseguimos chamar a população e mostrar a competência com aqueles técnicos que estavam ali, aquelas pessoas que estavam ali, os convênios que nós fizemos, não só com o Senai, mas com outras entidades, SESC, SENAC, para que pudéssemos estar ali oferecendo gratuitamente esses cursos. Então, quero aqui chamar a atenção e fazer esse registro, porque os centros de formação estão aí estabelecidos. Nós precisamos de uma política que possa, municipal, que possa realmente ajudar as pessoas e podermos colher bons resultados no aumento da renda familiar, que é o que a população está buscando. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, como tem ainda 3 horas vagas, convido o vereador Jackson Charles.
Relaxa que a dor é menor, vereador Gomide. Quero cumprimentar aqui a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, cumprimentar aqui todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através da via web, através do nosso site, aos telespectadores que nos assistem através da UniTV Canal 10, cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações e também a nossa diretoria legislativa pelo bom andamento da sessão ordinária nessa manhã. Engraçado, né? Até parece que o problema de água de Anápolis nasceu agora. Quando a gente escuta falar de água, eu não estou aqui correndo do problema, não. Acho que o problema de água de Anápolis é um problema sério, tem que ser resolvido. Mas passou tanto tempo sem nenhuma solução. Vamos ter um pouquinho de paciência, né? As medidas estão sendo tomadas. O prefeito Roberto Naves tem um compromisso com a sociedade e está tomando todas as medidas cabíveis para que o problema, um problema que vem há anos nos... Eu não vou nem falar de 8 anos atrás, porque não é só de 8 anos atrás que o prefeito anterior esteve na frente, mas é um problema de vários anos que precisa ser solucionado mesmo. E eu acredito que caso a solução não aconteça com esses investimentos acontecendo, que nós, vereadores, aqui estamos criticando e cobrando, e vamos continuar cobrando. Eu não tenho dúvidas que o prefeito Roberto Naves cumprirá com a sua promessa de campanha no tempo certo e na hora certa. Não só por questão de problema de água. São tantos os problemas que, às vezes, realmente atrapalham um planejamento. Para vocês terem uma ideia, são pelo menos 14 obras paralisadas que estão sendo dadas continuidade agora. Isso não é brincadeira, não. Precisa ter sabedoria para fazer uma crítica analisando o que aconteceu lá atrás. Com relação ao CEFOR e o programa Qualificar, quem é o vereador Jackson para não dizer da importância desse programa, vereador? De forma nenhuma. Extremamente importante, como diz o ex-vereador Pedro Porto Rico. O programa Qualificar é fundamental, principalmente numa cidade que tem na sua pujança a indústria e o maior polo farmacêutico e industrial do centro-oeste brasileiro e farmacêutico da América Latina. Mas nós precisamos ver as coisas, não é só de até 2014, não. O governo do PT não foi até 2014, não foi até 2016. Que conversa é essa? Que conversa é para poder dormir essa? O CEFOR, que hoje está operando com menos custos, que deve operar com mais e tem que operar com mais, até porque eu tenho orgulho de dizer que o centro de formação, os galpões do centro de formação, o vereador foi muito feliz em dizer, teve uma contribuição fantástica, não só nesse caso, mas em vários casos, da melhor, maior e mais competente senadora do estado de Goiás, que é a senadora Lucevânia. Então, para mim, é um orgulho falar do CEFOR, falar dos galpões, das incubadoras de formação profissional, porque isso, na verdade, são incubadoras profissionais. E aí eu tenho orgulho de dizer que, mais uma vez, a exemplo de outras emendas parlamentares, a senadora Lucevânia contribui com a Anápolis. O CEFOR, o Centro de Formação, por exemplo, do Filósofo Machado, presidente Hamilton Filho, só para o senhor ficar ciente, às vezes o senhor não estava, e me parece que tem mais gente que não está, ele foi ocupado, 50% dele, para abrigar computador velho, jogado, quebrado, está lá. Ela não foi feita para essa finalidade, não. Por que não contratou um depósito para colocar computador velho? Como que você vai fazer cursos e mais cursos em um local que foi criado para curso e está ocupado por computador velho quebrado? Então, é por isso que eu atribuo até 2016. Então, nós temos que ter coerência nas nossas palavras aqui. O CEFOR foi criado para se tornar uma incubadora de formação de jovens para preparação para a sua formação profissional e continuará dada a sua grande importância. E aí eu não sei se o Qualificar, que é um extraordinário programa, vereador, se levará outro nome, o seu mesmo nome, isso aí vai competir ao administrador atual definir essa questão. O importante é que haja o programa de qualificação. Né? Isso aí nós não podemos. Temos que entender que cada governante que entra tem a prerrogativa de ou criar ou melhorar os programas, ou mudar os nomes. Quer dizer, cabe a cada um fazer aquilo que melhor lhe convier. Né? E tem realmente hoje funcionando dois cursos hoje lá no CEFOR. Tem razão. Mas um dos motivos que está só dois cursos é porque o espaço está ocupado por máquinas velhas, computadores velhos, deixadas pela administração anterior, que está sendo retirada pelo secretário de planejamento para que possa ampliar novamente os cursos, novamente, para que as pessoas tenham acesso a esses cursos, vereador Lacerda. Então, São esses entendimentos que nós temos que ter. E eu falo, o vereador foi feliz, eu participei desse projeto, desse programa, participei inclusive da aprovação dessas emendas. Na época, eu era um dos únicos da secretaria que tinha acesso ao sistema Sicoovi. Várias emendas, eu tive o prazer de trabalhar nelas. Então, assim, é importante a gente pontuar, é importante falar a importância do programa, mas mais importante também do que isso, é a gente não desmerecer o trabalho que está sendo feito, pensando em denegrir uma administração que está trabalhando sério. Bom, pelo menos é dessa forma que eu vejo. Eu dou uma parte para o senhor, vereador.
Eu acho que é importante o que nós estamos falando, porque a expectativa da população, principalmente nos bairros onde tem um centro de formação, é que melhore cada vez mais. Porque se não tínhamos nem estrutura e conseguimos colocar estrutura física, inclusive, e recuperamos algumas, nós precisamos agora não só devolver aquilo que já tinha como parcerias com o Senai, com o SESC, com o Senac, mas ampliar. Porque é isso que eu entendo que a gente vai poder melhorar a cidade e dar oportunidade, e pelo poder público. Então a intenção, quando a gente faz esse tipo de abordagem, é para que a gente possa somar ainda mais aquilo que já tem.
Obrigado, vereador. Fico feliz. Talvez eu tenha entendido errado a sua colocação, e se eu entendi errado, eu peço desculpas ao senhor, mas é importante isso mesmo. E só para acalentar corações, o CEFOR, que foi inaugurado e feito através de emenda parlamentar da senadora Lucivânia, passará agora por uma reforma já determinada pelo prefeito Alberto Naves, para que ele possa alcançar e atender a sua verdadeira finalidade para a qual ele foi construído, e não para depósito de máquinas velhas, quebradas, destruindo, sendo criadores de ratos, baratas, e etc. tal. Então, ele será reformado agora para novamente, ou seja, para novamente não, para que ele possa realmente ser utilizado para a sua finalidade, que é uma incubadora de formação para jovens e adultos também, devido à grande demanda de falta de mão de obra que tem na cidade de Anápolis. Vale ressaltar que Anápolis só tem um índice de emprego, embora não seja o maior do estado e nem do Brasil, mas uma das problemáticas é realmente essa falta de a incapacidade e a falta de formação das pessoas. E esse programa, o CEFOR, essas incubadoras, foram criadas, idealizadas e investidas através dos parlamentares, e nesse caso a senadora Lucivânia trouxe para Anápolis esse grande benefício, que é uma senadora empreendedora, uma senadora que está preocupada com a formação das pessoas, uma senadora que preocupa com o desenvolvimento do nosso país, trouxe para Anápolis e deu esse grande presente para Anápolis, e que o prefeito Roberto Naves fará agora uma grande reforma nesse centro de formação para que ele possa ter a sua finalidade real para a qual ele foi construída, que é treinar, formar e capacitar as pessoas. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson. Declaro encerrado o espaço grande expediente. Pela abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça ferição de quórum.
Ferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Domingos Paula, vereador Japão, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Luzimar, vereador Jackson Charles, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Lisier, vereador Hamilton, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo ao seu secretário para a leitura dos requerimentos constantes da pauta.
Antes dos requerimentos, senhor presidente, nós temos algumas moções aqui e eu vou lê-las primeiro. Moção de pesar de autoria do vereador Hamilton Filho, à família do senhor Vilmar Vaz Cardoso, falecido no dia 18 de setembro de 2017.
A moção está em discussão.
Quero aqui na discussão, novamente, cumprimentar aqui a família do seu Vilmar, da Maria do Carmo. Vilmar e Maria do Carmo foram grandes lideranças ali no bairro Caristópolis. A Maria do Carmo, a esposa dele, diretora da Escola Napolina de Faria, Cora Coralina. E o Vilmar sempre foi uma pessoa muito engajada na política, no dia a dia do bairro, sempre reivindicando melhorias para aquela região. E tem uma história ali de trabalho, de comprometimento. Então fica o nosso abraço a toda a família do Vilmar. Vilmar, esposa da Maria do Carmo, lá do Caristópolis, Vilmazão, grande liderança comunitária. Então fica o nosso abraço e nosso reconhecimento. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli Sanches ao aluno Gabriel Douglas Durans de Araújo, medalhista de ouro nos 1000 metros rasos masculinos nos Jogos Escolares da Juventude disputado em Curitiba.
A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimento. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide ao Executivo de Anápolis pela criação do Parque Ambiental do bairro Frei Eustáquio. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que requer à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco na rua PB4, quadra 35, lote 11, segunda etapa, no bairro Parque Brasília. Requerimento de autoria do vereador Antônio Gomide, que requer à Secretaria Municipal de Obras a desobstrução e recuperação da Boca de Lobo na Avenida Pedro Ludovico com Rua do Estado, quadra 1, lote 13, no bairro Jardim Calixto. E por fim, requerimento do vereador Antônio Gomide, que requer à CMTT sinalização horizontal na bifurcação da Avenida Goiás com a Bem-vindo Machado, no bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de tapa-buraco na rua Itaparica, quadra 7, lote 9, Jardim das Oliveiras. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão, que requer serviço de tapa-buraco na Avenida Itaipu, quadra 4, lote 46, número 415, também bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de pintura de faixa de pedestre na rua Ipameri, número 1360, bairro Vila Jaiara. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão, que solicita serviço de tapa-buraco na rua João Constante, quadra 2, lote 25, bairro Calixto Abraão. E por fim, requerimento do vereador Deusmar Japão, que solicita abertura de galeria d'água pluvial na rua Arnaldo Tibúrcio com a rua Dona Terezinha Braga, no bairro Terezinha Braga. Requerimento de autoria do vereador Fernando Paiva, que solicita serviço de iluminação na rua Vereador Gentil de Souza, número 355, bairro Jardim Bom Clima. Requerimento do vereador João da Luz, que requer reparos na iluminação pública na rua Dom Emanuel, número 2078, centro, número do poste em anexo. Requerimento do vereador João da Luz, que requer a CMTT construção de uma lombofaixa na Avenida Carpaneda, quadra 72, lote 931, bairro Vila Jaiara. Por fim, requerimento do vereador João da Luz, que requer à Secretaria de Obras reparo na iluminação na rua 29, quadra E, lote 3, no bairro Arco Verde, segunda etapa, número do poste em anexo. Requerimento do vereador Pastor Elias, está aí? Pastor Elias, que solicita sessão solene para o dia 22 de setembro, às 19h30, no Teatro Municipal, referente a uma moção de aplauso às forças policiais do município, e a mesma será transferida para o plenário da Câmara Municipal às 9h. Passa a palavra à secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Valdete Fernandes, que solicita serviço de tapa-buraco na rua 13, Jardim Ana Paula. Vereador Valdete Fernandes solicita limpeza e manutenção das bocas de lobo, localizadas na Alameda Santa Branca, Jardim Bom Clima. Vereador Valdete Fernandes solicita limpeza e manutenção das bocas de lobo, localizadas na Rua Pérola, Jardim Gonçalves. Vereador Valdete Fernandes solicita revitalização de faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva.
Vereador Valdete Fernandes, solicito serviço de tapa-buracos na rua 83, Vila João Luiz de Oliveira. Vereador Valdete Fernandes, solicita manutenção das bocas de lobo, localizadas na rua 7, Vila João Luiz de Oliveira. Vereador Valdete Fernandes, solicita serviço de tapa-buraco na rua 3, Vila João Luiz de Oliveira. Vereador Valdete Fernandes, solicita revitalização na rotatória localizada na rua Sócrates Diniz, com rua Jorge Guimarães, bairro Santo André. Vereador Valdete Fernandes, solicita revitalização em toda a extensão da faixa dupla da Avenida Belo Horizonte, bairro Santo André. Vereador Valdete Fernandes, solicita revitalização das faixas de pedestre na Avenida Belo Horizonte, bairro Santo André. Vereador Valdete Fernandes, solicita revitalização da pintura dos quebra-molas da Avenida Belo Horizonte, bairro Santo André. Vereador Valdete Fernandes, solicita revitalização das faixas de pedestres na rua Boaventura Puxim, quadra N, lote 10, bairro Santo André.
Ainda em tempo, senhor presidente, uma moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos pelo passamento da senhora Maria das Graças Magalhães, ocorrido no dia 17/9/2017.
Os requerimentos estão e a moção estão em discussão.
Continuo, presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Só registrar, eu mencionei ontem, a dona Maria das Graças Magalhães é moradora, uma das pioneiras ali do bairro Bom Sucesso, faleceu ontem. Então, cumprimentar aí, prestar nossas condolências aos familiares e amigos. E ela que tinha ali uma grande amizade, gozava aí do carinho de muitos lá, realmente consternou todo o bairro lá. Fica aí nosso pesar pelo seu falecimento. Eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Continua em discussão, os requerimentos e a moção.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, na discussão desse requerimento, eu quero apenas reforçar um pedido que nós já fizemos aí também através de requerimento, e hoje eu até ouvi uma reportagem de uma emissora de rádio falando ao vivo aqui desse local, um buraco tem aqui bem debaixo aqui do novo viaduto, que pega ali praticamente os quatro cantos de sentido de trânsito ali, pega os quatro sentidos ali do pessoal que passa por ali, tem que cair ali naquele buraco. Quando a gente passa naquele... Você fez também, né? Já tem um requerimento nosso aí há vários dias, solicitando serviço de tapa-buraco nesse local, e hoje nós escutamos lá o rádio falando de lá. A impressão que a gente, quando passa ali, parece que a roda do carro ficou lá dentro do buraco, de tão grave que está a situação ali. Então, pedir ali que a Secretaria de Obras possa antecipar e fazer ali, principalmente esses mais urgentes, que ali é um caso urgente que tem que ser atendido mais rápido. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lacerda. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem e estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Pela liderança do Partido Verde, concedo a palavra ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aproveitar a oportunidade de falar pela liderança do PV aqui em relação a um requerimento que passou nessa casa aqui no começo do ano para poder... onde a gente solicitou uma reforma ali naquela feirinha, chamada Feirinha da Marreta, onde que o pessoal faz compra, vende carro e vende suas motos, faz negociação ali durante a semana e no final de semana também. E essa obra ela foi inicializada ontem pela Secretaria de Obras. Então aqui eu quero fazer um cumprimento ao secretário Vinícius pela necessidade realmente de estar atendendo aquela demanda ali, onde o pessoal fica ali de segunda a segunda, e muitas das vezes não tem um lugar nem para poder fazer a sua necessidade. Por quê? Foi construído, sim, na gestão passada ali, mas devido aos andarilhos e algumas pessoas que depedram aquele lugar ali, que ele estava intransitado, né, vereador Léo? Então, a gente fez esse ofício ali para poder atender aqueles meninos que trabalham ali. Na gíria popular a gente chama, né, vereador Fernando, de marreta. Então, começou lá ontem, onde vai pintar ali, trocar o telhado também. Aí está havendo uma discussão, uns querem que arrumem os banheiros, outros querem que não, porque diz que não adianta. Mas eu acho que seria importante que arrumasse aquilo ali e devolver à população, porque ali nós sabemos que final de semana, principalmente de sábado e domingo, muitas pessoas vão ali. Uns vão como curioso, outros vão para poder especular e outros vão para poder fazer algum tipo de negócio. Então, assim, é só para poder levar uma mensagem dessa casa, aquele pessoal que está ali, que às vezes está até acompanhando pela rádio, que vários e vários vereadores dessa casa já tinham feito o pedido. Enquanto nós chegamos aqui, esse ano a gente fez o pedido também e essa obra está sendo realizada. Não que é uma obra do vereador Dominguinho, é uma obra que todos os vereadores da Câmara Municipal já tinham solicitado e essa obra está acontecendo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Concedo a palavra pela ordem e pela liderança do PTB ao vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Uso a palavra pela ordem para informar os nobres pares que nós estaremos passando, através da Secretaria Legislativa, os e-mails de dois projetos que chegou na Comissão de Finanças. É o da LOA, que a relatora é a vereadora Eline Rosa, e o Plano Plurianual, PPA, que eu sou relator. E nós estamos informando a vocês, através de um ofício, que vocês têm 30 dias para apresentar emendas nesses projetos. Então, será encaminhado via e-mail esses projetos aos nobres pares, e vocês têm o prazo de 30 dias, como rege o regimento, para que vocês apresentem aí algumas emendas a esse projeto, para que a gente possa apresentar aqui nas próximas sessões. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia e aberto as comunicações. Aproveitar o ensejo aqui e comunicar somente aos vereadores que iniciaram a legislatura esse ano, sempre o mês de outubro é comemorado na Câmara, por alusão, dito do professor, a comenda Nadir de Souza Andrade, entregue a comenda, no final do mês de outubro. Então, essa comenda é destinada a homenagear professores e professoras ativos ou aposentados, seja da rede particular ou pública, do ensino médio, fundamental ou superior. Então, vocês já irem pensando, já irem escolhendo os seus homenageados com antecedência, para que a gente possa preparar essa homenagem. Então, a data, ainda vou confirmar ainda, é dia 17, exatamente, 17 de outubro. Então, vai ser dia 17 de outubro, é consta da nossa agenda oficial aqui, 17 de outubro, às 19 horas, lá no auditório do Teatro São Francisco, lá no bairro Jundiaí. Então, professor, senhores vereadores, já posso indicar os seus homenageados, para que a gente possa estar fazendo com antecedência. Será um homenageado para cada vereador. Eu vou providenciar uma relação de todos os senhores e senhoras professores que já foram homenageados, para não correr o dissabor de vocês convidarem uma pessoa que eventualmente foi homenageada por outro parlamentar em outro ano. Então, eu vou providenciar essa relação, vou disponibilizar a todos os senhores, estará lá no cerimonial, lá com a Carla, com o Oswaldo Pires, para que vocês possam estar entrando em contato, estar olhando quem já foi homenageado e assim poder escolher uma pessoa que ainda não recebeu a homenagem para receber essa comenda no dia 17 de outubro. Então, quem já tiver o nome já pode passar ao nosso diretor de comunicação, ou para o Oswaldo, ou para a Carla, ou para alguma pessoa da equipe deles, para ele poder ir organizando com antecedência e de uma forma tranquila essa homenagem.
Comunicação, senhor presidente.
As comunicações já estão escritas aqui. Pastor Elias, vereador Valdete e Domingues. Inicialmente, pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, é com muita alegria que eu pego essa oportunidade e quero aqui agradecer a todos os pares que sempre têm nos ajudado aqui nesta casa. Eu fico feliz porque quando alguém apresenta alguma moção de aplauso, eu sei que todos olham quem é a pessoa. E essa casa me ajudou muito. Como a pessoa que eu apresentei aqui a moção de aplauso, e todos votaram unanimemente. Mas agora é com pesar que eu quero falar aqui que ela acaba de falecer. É a senhora Leopoldina Cordeiro dos Santos, 114 anos. Boa, muito boa. E ontem ela foi, recebeu essa semana. Aí ontem à tarde fui comunicado e eu fui até a irmã Rita arrumar uma UTI para ela, mas agora me ligaram que ela acabou de falecer. Então é a passagem da nossa querida irmã Leopoldina Cordeiro Santos, 114 anos, nascida no dia 8 de setembro de 1903, natural de Formosa, Goiás. Há mais de 50 anos residia aqui em Anápolis. Fica aqui meus pesares. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, pastor Elias, pelas comunicações. Vereador Valdete.
Obrigado, presidenta. Pelas comunicações, eu queria até parabenizar e agradecer o empenho do CMTT, na pessoa do Cacai, mas do o engenheiro Jorge. Então, eles fizeram, o pessoal do Urbano também, a diretoria do Urbano, em relação ao empenho que fizeram pela linha do Polo Centro, que hoje já foi autorizada a ordem da implantação da nova linha do Polo Centro. Como se diz, os moradores do residencial Polo Centro já foi contemplado, que dentro de aproximadamente, segundo estudo do pessoal do CMTT, em torno de 10 a 12 dias já estarão funcionando a nova linha do Polo Centro, que seria o Polo Centro Joviana Braga. Então já seria implantação, já passando, adentrando a próximo bem ao residencial Polo Centro. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Valdete. Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Nas comunicações, eu também quero comunicar que amanhã nós vamos estar entregando dois títulos de cidadania aqui na Câmara. Um título, a senhora Helena Pereira. A senhora Helena, ela tem 105 anos de idade. Ela fez no dia 8, esses 105 anos. Então, assim, eu gostaria de contar com a presença das senhoras e dos senhores, e aquelas pessoas que às vezes estão nos ouvindo, até mesmo os meios de comunicação, quiser participar dessa homenagem. A gente vai estar fazendo essa homenagem aqui. Essa pessoa, que é uma baluarte aqui da cidade de Anápolis, já chegou aqui, mora há muitos anos. Então a gente vai entregar esse título amanhã. E também juntamente com uma outra senhora também, que é Dona Irene, que é uma batalhadora e lutadora, principalmente pela área da educação. Então eu uso as comunicações aqui para convidar as senhoras e os senhores vereadores para poder estar prestigiando. Eu acho que o nosso plenário aqui vai ficar pequeno amanhã pela quantidade de pessoas que aqui estarão, mas a casa do povo é assim mesmo, é aconchegante, apertada, mas com certeza, aqueles vereadores que aqui estarão, a gente vai estar entregando essa homenagem aí, esse título de cidadania a ela, as duas pessoas, de coração. Então, assim, eu convido todas as senhoras e os senhores vereadores.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Com a palavra, vereador Eliner Rosa.
Bom dia a todos. Sirvo desse momento aqui para notificar os senhores, vereadores e vereadoras, que receberam aí uma comunicação sobre o prazo de apresentação de emendas à LOA. Chegou para nós da Comissão de Finanças a nova LOA, né, para o ano que vem. LOA é a Lei Orçamentária Anual. Então, eu preciso que vocês passem aí as emendas que vocês, porventura, queiram fazer e o prazo que vocês têm até o dia 19 de outubro. Entretanto, eu gostaria de pedir encarecidamente que me entregassem com a maior antecedência possível para que a gente possa analisar, relatar e que a gente tenha tempo para votar nessa lei com mais prazo, né, de forma mais minuciosa. Então, o prazo que vocês têm até o dia 19/10, mas eu solicito que assim que possam fazer as emendas já me apresentarem o quanto antes possível. Obrigada.
Obrigada, vereadora Eliner Rosa. Não havendo mais escrito nas comunicações, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco amanhã, para amanhã outro em horário regimental.